Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais Justiça.
Sejam bem-vindos ao programa Mais Justiça, esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você sabe que toda sexta-feira temos esse encontro marcado a partir das 11h30 da manhã. E sempre trazemos advogados e profissionais da área do direito para tirar as suas dúvidas. Já tenho aqui ao meu lado o Luiz José, ele que é especialista em direito previdenciário, mas vai falar hoje sobre direito do consumidor, mais especificamente sobre fraudes bancárias. Então, você que é nosso ouvinte, você que é nosso internauta, muito obrigada pela audiência de sempre. Acompanhe a transmissão desse programa através do nosso Facebook, na nossa fanpage da Rádio Mais FM e da TV Mais. Assista também o programa no nosso canal no YouTube. Procure lá o nosso canal TV Mais ou o próprio nome do programa Mais Justiça e você consegue nos assistir. E você sabe também que nós estamos sempre ao vivo através do nosso portal maisfm.com. Toda a programação da Rádio Mais FM e TV Mais é também transmitida por lá. Então, vamos dar as boas-vindas ao convidado de hoje, doutor Luiz José. Seja bem-vindo à Rádio Mais FM, à TV Mais e ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniela, e bom dia também a todos os ouvintes, né, da Mais FM. Gostaria de agradecer o convite para trazer um pouco mais de conhecimento à população.
Exatamente, essa é a intenção do programa Mais Justiça, levar o conhecimento, dar orientações jurídicas de forma gratuita e simples, para que você entenda um pouco mais dos seus direitos e deveres. Com relação ao tema proposto para o programa de hoje, direito do consumidor, em especial fraudes bancárias, até porque no programa passado nós já havíamos falado sobre direito do consumidor, boa repercussão do programa, e por isso a gente resolveu esticar um pouquinho mais o tema daquelas questões que não pudemos contemplar em um único programa. Então a gente resolveu trazer também essa pauta para o dia de hoje. E aí, doutor Luiz José, a gente já começa falando que as fraudes bancárias, o direito do consumidor, ele se torna mais em foco porque a gente vive hoje num mundo absolutamente virtual. Então, as instituições bancárias estão no mundo virtual. Isso. As fraudes também estão acontecendo muito nesse universo que é muito explorado e pouco entendido.
Correto. Infelizmente, com os avanços tecnológicos que potencializaram as relações, né, entre a sociedade, entre os indivíduos, ainda mais com um problema que a gente teve, né, o da pandemia, da Covid, infelizmente, trouxe alguns problemas na área bancária, e principalmente com relação aos empréstimos consignados e também à contratação de serviços de cartão de crédito, de modo indevido, certo? Mas por que indevido? Indevido porque, na maioria das suas vezes, ocorre a questão da ausência de manifestação de vontade livre e consciente do consumidor. E até mesmo o Código do Consumidor, ele vem elencar como prática abusiva, no artigo 39, como sendo vedado, né, o envio e a entrega de qualquer atividade ou de produto sem a solicitação prévia do consumidor.
A gente até falou em alguns momentos aqui do programa Mais Justiça que é comum quando, por exemplo, as pessoas que são beneficiárias de programas assistenciais, que recebem o seu benefício via banco, quando chegam lá para retirar o seu benefício, tem lá no próprio banco, no próprio caixa eletrônico, a opção de contratar um empréstimo, a opção de contratar um cartão de crédito, a opção de contratar um cheque especial, ou seja, as facilidades elas são muitas, mas quando a pessoa não entende do que está aparecendo ali na tela, é muito perigoso. Ela realmente pode contratar algo que não queira e para depois desfazer é bem mais complicado. Mas é possível.
Sim. Inclusive, até é importante salientar a forma de como identificar, né? Como identificar esse empréstimo e esse cartão de crédito indevido. É possível que a vítima, né, o consumidor, ele vá até o seu gerente, ele possa pesquisar e pedir a ele que faça o levantamento do histórico da conta e aí visualizar se ocorreu algum acréscimo ou algum desconto. E a partir daí, visualizar se teve ou não algum tipo de infortúnio, algum tipo de crime contra ele.
Na questão das redes sociais, é muito comum ter a oferta de cartões de crédito, de contas digitais, né, para que os consumidores sejam atraídos por essas propagandas e acabem se vinculando a alguma instituição bancária. Essa propaganda de cartão de crédito, de conta, enfim, nas redes sociais, ela é legal, ela é permitida. O que não é permitido, que consta lá no Código de Defesa do Consumidor, é o envio de cartão de crédito ou de talão de cheques sem a solicitação do seu cliente.
Exatamente. Se você receber em sua casa, sem que você tenha requerido de forma prévia, isso é considerado como uma prática abusiva. Inclusive gerando na esfera civil, né, direito a uma reparação moral. E se já houver ocorrido alguma cobrança a respeito dessa prestação de serviço, seja no empréstimo ou no cartão, possa ser também reparado de forma material. Né?
Com relação aos empréstimos consignados, né? Eles servem muito, ajudam muito a população, tiram do sufoco. Muitas pessoas utilizam realmente quando estão necessitadas de um determinado valor. Então, ele pode ser realmente um alívio. Mas se não contratado e a pessoa não tiver o devido conhecimento daquilo que está contratando, pode se tornar um verdadeiro transtorno.
Sim. Inclusive, na grande maioria, esses descontos são feitos em contas salário ou contas benefício, que inclusive tem caráter alimentar, né? E aí vai gerar, como você disse, um transtorno enorme para quem depende desses valores, que muitas vezes chegam a ser até insuficientes para suprir as suas obrigações cotidianas.
Tem até um entendimento do aumento da margem do empréstimo consignado, ou seja, dando mais crédito ainda para que a pessoa se endivide, para que a pessoa faça o empréstimo dos valores que está necessitando. Quando é o caso de quitar alguma dívida, ou quando é o caso de utilizar para um procedimento cirúrgico, muitas pessoas utilizam, a gente até entende que há essa necessidade de aumento da margem para o consignado. Mas o ponto alto da questão é que, além de aumentar a margem para o consignado, quando a pessoa faz o contrato do empréstimo, lá existem algumas cláusulas que inclusive autorizam ou não a renovação imediata desse empréstimo.
Com relação a essa renegociação, muitas vezes a pessoa que está adquirindo esse produto, esse serviço, ela não tem um nível de instrução que permita entender o que é que ali ela está contratando. E aí é o que vai gerar muitas vezes o vício na manifestação de sua vontade, que é um dos fatores que colabora, né? Que corrobora com essa questão dessas fraudes. E aí, seja na falsificação de uma documentação, seja na falsificação de uma assinatura, inclusive na assinatura, né, válida, porém viciada, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é que está contratando, ou assina um contrato em branco, que é um contrato onde não constam as informações básicas do contrato.
Esses contratos, eles são longos, tem às vezes muitas páginas, mas é necessário que aquela pessoa leia com atenção.
Sempre que possível, levar uma pessoa que possa, né, traduzir, digamos assim, o que é que consta no contrato, ou então procurar uma pessoa, um profissional da área da advocacia, né, um advogado de sua confiança, que possa retirar a sua dúvida.
Mas é possível, doutor Luiz José, que uma pessoa, vamos dar o exemplo de um cidadão que recebe o seu benefício junto ao INSS e está lá na sua agência bancária e necessita fazer um empréstimo. É possível que mesmo depois que ele contrate esse empréstimo, que ele só perceba no mês seguinte ou dois, três meses depois, que está sendo descontado além daquele valor que ele havia contratado, ele consegue reaver esses valores, consegue fazer o cancelamento de forma administrativa ou quando não conseguir procurar ajuda de um profissional?
Sim. Tanto na maneira extrajudicial, né, através do site Reclame Aqui, do consumidor.gov.br, ou através do PROCON. Ou até mesmo indo até a agência bancária do banco emissor, né, do contrato. E não logrando êxito, ele pode sim ajuizar uma ação nesse esfera judicial e tentar buscar, né, solucionar o seu problema.
É, a gente está dando exemplo aqui de pessoas que recebem benefícios, porque quando um cidadão recebe algum benefício junto ao INSS, o benefício é concedido pela agência do INSS, mas ele recebe os seus rendimentos lá na agência bancária. Então, tudo acontece na agência bancária. Então, há até uma dúvida com relação a isso, onde procurar, quem procurar, porque é aposentado pensionista do INSS, mas recebe numa agência bancária. Então, a pessoa fica meio na dúvida quem procurar, onde reclamar e o que fazer.
Muitas vezes, a vítima ela só vai identificar mesmo através de um extrato, né, da conta bancária, ou seja, no banco. E aí, através disso, para fortalecer, né, esse seu direito, ele pode também captar no site Meu INSS ou ir até uma agência próxima da sua cidade para requisitar um extrato de pagamento e um histórico do benefício. E aí, lá vai estar constando o que é que está atrelado a esse seu benefício. E, porventura, verificar, né, e tentar dirimir o seu problema.
É, os empréstimos consignados, que realmente causam muitas problemáticas, porque as pessoas têm aquilo como um alívio imediato, a gente tem que lembrar também que servidores públicos também podem contratar empréstimo consignado. Existem empréstimos individuais de pessoas que trabalham no setor privado. Há vários tipos de empréstimo, né? Na verdade, há vários tipos de transações bancárias que o brasileiro tem utilizado ultimamente. O que a gente está querendo dizer aqui é que, dentre as mais comuns que a gente pode citar, e que realmente, infelizmente, é o público mais vulnerável, mas até aqueles mais esclarecidos, como, por exemplo, aquelas pessoas que já têm um bom domínio do mundo virtual, podem cair em algum golpe, em alguma situação da sua vida.
Sim. E essas pessoas, como você falou aí, geralmente mais esclarecidas, elas caem através de condutas hoje atuais, né, bastante atuais, através da internet, que é a questão do pretexting e do phishing. Condutas essas que utilizam-se de fraude, de truques, de engano e de erro, né, na vítima, para que eles possam chegar e repassar informações pessoais, né, como CPF, RG, nome completo, data de nascimento. E a partir daí, uma vasta possibilidade de cometer, né, condutas criminosas.
A gente tem que lembrar que o smartphone hoje, ele é um computador que você utiliza na sua mão o tempo todo. Isso. Você está ali com o computador em suas mãos quase que 24 horas, né? Tem muita gente que utiliza o celular para trabalhar e para uso pessoal, enfim. E nesses celulares, normalmente nos smartphones, constam as senhas das suas agências bancárias, aplicativos dos bancos, até a própria lista das senhas que você utiliza no seu dia a dia, enfim. Tem alguns cuidados que a gente pode fazer para evitar, não vamos dizer completamente, mas evitar o mínimo possível de cair em algum golpe ou que alguém utilize de má fé, utilizando seus dados pessoais, quando podemos citar aqui no caso do smartphone.
Sim, é interessante que a pessoa, né, sempre tenha uma questão de um teste de desconfiança. Né? Sempre um teste de desconfiança. Toda vida que receber uma mensagem que trate de uma vantagem manifestamente excessiva, como a gente pode dar exemplo, que está acontecendo muito, chega para você uma proposta de emprego e aí ele oferece um salário de R$ 3.500 a R$ 5.000, onde você vai trabalhar 4 horas por dia, 2, 3 dias por semana. Então, provavelmente, isso é uma vantagem, né, manifestamente excessiva. E a partir daí, né, tentar ir driblando essas condutas que, infelizmente, estão sendo corriqueiras.
A gente lembra também, falamos muito de empréstimos consignados, mas a gente lembra o Pix, né, que em 2021 se tornou absolutamente popular e sendo utilizado como uma das principais ferramentas de pagamentos em todo o país. Inclusive, recentemente eu li que existem mais chaves de Pix do que número de brasileiros, né, do que da população em si. Ou seja, as pessoas têm até mais de uma chave de Pix. Esse mundo virtual veio, como eu disse no começo, para facilitar. Mas até o próprio Banco Central já tem identificado que é necessário cuidado, que é necessário que as pessoas tomem cuidado quando forem fazer as suas transações bancárias. Inclusive, há uma norma recente de que pagamentos via Pix a partir da meia-noite só podem ser realizados até R$1.000 por pessoa, né? Ou por chave de Pix. Então, assim, se o próprio Banco Central teme que acontecem, podem acontecer fraudes, podem acontecer crimes num aplicativo, que é o caso do Pix, que é utilizado pelo Banco Central, ou os outros também estão suscetíveis a problemas.
Inclusive, Daniela, em razão dessa grande quantidade de golpes relacionados ao Pix, já existem entendimentos, né, jurisprudenciais de alguns tribunais, que uma vez que você tem retirado da sua conta algum valor, dependendo da forma, o banco não será responsabilizado. Por quê? Você é detentor da sua senha. Então, se houve, né, uma transação, é porque provavelmente você repassou. E aí não tem como o banco ter acesso, né, como ter controle sobre isso.
Doutor Luiz José, a gente falando aqui sobre Pix, falando sobre os pagamentos virtuais, falando sobre a contratação de empréstimo consignado. Tudo isso, quando há algum problema, é possível utilizar como prova os próprios recursos virtuais, como, por exemplo, um pagamento via Pix que a pessoa fez para uma pessoa errada, que achou que era golpe, mas que tem lá uma conversa no WhatsApp. Essa própria conversa pode ser utilizada como prova para que você possa reaver esses valores.
Hoje, os mais que a gente verifica, né, são extratos de conta bancária, extratos, no caso dos beneficiários, né, de benefícios de previdência, benefícios assistenciais, esse extrato do meu INSS, né, SMS, que é a mensagem, né, do celular, mensagem de WhatsApp, ligações, que seriam as gravações, né, onde geralmente ligam para oferecer algum tipo de serviço, e comprovantes, né, de transações do Pix, comprovantes de pagamento de transferência, alguns desses aí, entre outros, podem ser utilizados como prova.
Ainda é importante, mesmo no mundo virtual, guardar as provas, para que você, se vier a ter algum problema no futuro, você ter como, de fato, identificar que você foi a vítima na questão. Do contrário, você não vai conseguir fazer muita coisa sem a prova.
É essencial que se tenha uma comprovação mínima do seu direito, né? Sem isso, não teria como você tentar conseguir uma solução para tal.
Muito bem, esse é o programa Mais Justiça. Nós estamos aqui falando com o Dr. Luiz José, falando sobre direito do consumidor, falando sobre fraudes bancárias. Eu queria te perguntar, diante da sua vivência no dia a dia, o que é mais comum dos iguatuenses chegarem no teu escritório para dizerem que caíram numa fraude, que foram lesados no sentido de serem prejudicados em algum tipo de transação bancária, em alguma coisa? O que é mais comum hoje? O que o senhor consegue identificar que seja mais comum e mais corriqueiro?
Hoje, o que eu vejo assim, que seria mais vivenciado, né, pela população, seria essa questão dos idosos, né, dos empréstimos consignados atrelados às suas aposentadorias.
Aquele público vulnerável que a gente já havia mencionado, né, não muito entendido do que está acontecendo ali. E o senhor me lembrou bem situações onde esses idosos nem são os próprios detentores dos seus direitos, pois eles têm, inclusive, tutores, têm pessoas que cuidam das suas contas, fazem empréstimos em seu nome, sendo que eles nem sempre autorizam.
Isso. É até também válido ressaltar que na plataforma Meu INSS é possível que o beneficiário ele possa bloquear essa modalidade, né? Ele pode chegar lá, na parte de agendamento, e bloquear possibilidade de que faça um empréstimo consignado junto ao seu benefício.
Ou que só ele consiga fazer isso, né? Não permita que terceiros façam empréstimos em seu nome, mesmo que aqueles também detenham direito por procuração para que possam movimentar as suas contas.
Justamente.
Muito bem. Queria deixar aqui o espaço aberto para que o senhor pudesse trazer aqui alguma informação daquilo que a gente não conseguiu mencionar ao longo do programa de hoje, que nós estamos falando sobre direitos do consumidor, sobre fraudes bancárias. É um universo a ser explorado. Infelizmente, são muitas as fraudes que acontecem. Os brasileiros constantemente estão sendo vítimas de alguma situação constrangedora, porque causa um certo constrangimento quando você vê, por exemplo, que pouca gente hoje anda com dinheiro em mãos. Então, muita coisa você resolve de forma pelo celular, né? Então, já pensou você ter ali no seu saldo zerado, sendo que você tinha um determinado valor, ter subtraído das suas contas determinados valores e você fazer um pagamento, fazer um exame, fazer uma consulta e não ter aquele valor, porque alguém subtraiu aqueles valores? Realmente, tem muitas situações vexatórias mesmo que podem ser evitadas, como a gente já mencionou aqui, em algumas coisas.
O que eu posso deixar aí para o pessoal é que se atentem, né, a quem é que ele está resguardando a sua senha, que eles possam, de maneira periódica, vasculhar, né, verificar sua conta, se existe realmente algum tipo de movimentação estranha à sua realidade e que... sempre que houver alguma dúvida, né, quando ele estiver no atendimento lá para tentar receber o seu salário, né, o seu benefício, se houver alguma dúvida no atendimento, ele procura uma pessoa, funcionária da agência bancária, né, verifique se essa pessoa está identificada, né, no crachá, se o crachá existe nome, foto, se está identificado com a logo, né, da empresa. Então, são coisas pequenas que podem ajudar a não cair num golpe.
Você falou de uma coisa interessante. Hoje em dia, existem muitos escritórios de empresas que proporcionam esse serviço de contratação de empréstimos, que são empresas vinculadas aos bancos ou não. Ainda há a possibilidade, inclusive, de se ter uma pessoa fazendo empréstimos em nome de uma agência bancária e a pessoa não ser vinculada àquela agência bancária. Então, quando uma pessoa contrata um empréstimo com aquele cidadão, ela foi vítima de um golpe.
Inclusive, é também uma coisa bastante atual, infelizmente, a venda de informações. Inclusive, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela proíbe, né, essa venda de informações entre instituições. E é justamente o que acontece. A maioria, às vezes, você vai encontrar um funcionário com uma malícia, né, podemos dizer assim, que vai chegar e vai repassar alguma informação para alguma outra instituição bancária mediante algum tipo de remuneração, algum tipo de ganho. E aí é o que vem acontecendo na grande maioria.
Perfeito. Ô Luiz José, muito obrigada por sua participação aqui no programa de hoje. Quero que o senhor volte mais vezes para a gente continuar esse bate-papo sobre direitos do consumidor. Deixar aqui, é claro, avisado que você ouvinte, você internauta, pode acompanhar esse programa ainda nas nossas redes sociais. Ele fica gravado no nosso Facebook, fica gravado no nosso YouTube e também lá no nosso portal maisfm.com. E ele ainda vira podcast, então você pode acessá-lo lá no nosso portal ou nas principais plataformas de áudio, como por exemplo Spotify, Deezer, enfim. Muito obrigada por sua participação, conversando aqui conosco no programa Mais Justiça.
Eu que agradeço.
Obrigada você ouvinte, obrigada você internauta. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um profissional da área do direito, um advogado, advogada, para tirar as suas dúvidas. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Então, espero vocês. Até lá!
Os seus direitos na Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu.